Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto.
Há 55 anos, no testamento de Carlos de Gulbenkian, vinha escrito Caridade como uma das missões e contributos da Fundação para o país. Com o passar dos anos e a entrada no século XXI, o conceito de caridade transformou-se em desenvolvimento humano. Nos últimos anos, a Fundação Gulbenkian tem apoiado programas tão diversos como a assistência a crianças em risco e idosos ou a inserção de médicos e enfermeiros de países de leste no Serviço Nacional de Saúde. Um dos últimos projetos do Programa de Desenvolvimento Humano da Gulbenkian é a campanha Comer Bem é Mais Barato. Através de campanhas na TV e jornais, um roadshow pelas principais cidades do país e um site, a Fundação Gulbenkian promove hábitos e receitas saudáveis e a preços acessíveis para um país em crise. 1 euro por pessoa. O Europa Entrevista convida Luísa Vale, diretora do Programa de Desenvolvimento Humano da Fundação Carlos de Gulbenkian.
Luísa Vale, obrigada por ter aceito o convite para estar aqui connosco no Europa Entrevista. Quando pensamos na Fundação Gulbenkian, temos normalmente a tendência a pensar no papel que a Fundação tem tido nas artes, nas ciências e não tanto nesta vertente do desenvolvimento humano. Como é que atua a Fundação? Para já, o que é que significa neste programa da Gulbenkian o desenvolvimento humano e como é que tem atuado?
Olha, eu ia um bocadinho mais atrás. Portanto, ia ao próprio testamento do Sr. Gulbenkian. O Sr. Gulbenkian define em testamento 4 missões para a Fundação. A primeira das quais, que está, enfim, quer dizer, ele não lhe deu ordem de prioridade, mas por coincidência aparece em primeiro lugar, é a caridade. E depois vem as artes, a educação e a ciência. Ora, é esta interpretação da caridade que, entretanto, foi sendo feita pelos vários conselhos de administração ao longo destes 54 anos, que deu origem a programas como este, que é o Programa Gulbenkian de Desenvolvimento Humano, que é, no fundo, uma síntese das principais preocupações da Fundação em termos de ajuda aos mais desfavorecidos, de ajuda às populações mais vulneráveis. Agora, como nós não temos uma dimensão para conseguir resolver os problemas do país, portanto, nem em termos orçamentais, nem em termos de equipes, portanto, temos que definir prioridades e, sobretudo, aquilo que a gente pretende é, digamos, eu sintetizava em três coisas. Uma é produzir conhecimento, portanto, a partir da informação que está disponível, sintetizá-la e transformá-la em conhecimento. A segunda é desenvolver projetos inovadores, ou seja, sair fora das respostas tradicionais que não têm conseguido resolver totalmente os problemas, estão muito longe de resolver os problemas, quer no envelhecimento, quer nas crianças, quer nas migrações, quer na doença, enfim. E portanto, há que experimentar outras respostas. E essa não é, digamos assim, uma vocação dos dinheiros públicos, não é uma vocação da segurança social. E, portanto, deverá incumbir a outro tipo de instituições, como, por exemplo, a Fundação Gulbenkian, fazer essa experimentação. E depois há uma terceira preocupação nossa, que é colocar problemas que são fundamentais e que vão marcar os anos que vêm pela frente, colocá-los na agenda. Ou seja, temos uma obrigação de fazer a antecipação e de estar atentos para levantar os problemas antes que eles mesmos surjam ou antes que os picos de drama, digamos assim, sejam atingidos.
Ou seja, é uma forma de Gulbenkian contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Estar presente, não substituindo o Estado, que não é essa a função, nem o papel, nem o objetivo da Fundação, mas ajudar naquilo que, por vezes, o Estado não chega tão facilmente.
É isso mesmo.
Não é tão próximo.
É isso mesmo, porque são vocações diferentes. E há também aqui, assim, uma característica que uma fundação como a Gulbenkian tem, que é independência, que lhe permite sentar à mesma mesa várias tendências, várias sensibilidades, que lhe permite pensar nos problemas a longo prazo e não por ciclos eleitorais, digamos assim. E, portanto, isso são vantagens que nós podemos aproveitar em favor do agendamento e do levantamento de preocupações.
Que áreas em concreto a Fundação tem intervindo dentro desta área? Ou seja, que tipo de projetos têm sido apoiados até ao momento
por este
Programa de Desenvolvimento?
Portanto, a Fundação há 55 anos que, portanto, faz desempenha este tipo de funções. Só que o foi fazendo ao longo dos tempos de diversas maneiras e em resultado também daquilo que era o país e daquilo que eram as necessidades do país. E depois de 2000, a forma como intervimos é sobretudo, como eu já lhe disse na reflexão, nos projetos piloto, portanto nos projetos experimentais, na participação em redes internacionais e mais residualmente em subsídios. Portanto, subsídios mais tradicionais de reação a pedidos urgentes das instituições. Não de pessoas individualmente, mas de instituições. Para fazermos isto, com os orçamentos que temos que definir prioridades. E então voltamos às grandes problemáticas que marcam este século. Primeira das quais, e eu também não lhe vou dar por ordem de prioridades, vou seriá-las. A primeira das quais é as crianças em risco. Quando nós falamos em crianças em risco, estamos a lembrar-nos de um problema gravíssimo, que é a falta de a baixíssima taxa de natalidade que este país tem. Ou seja, há um número muito reduzido de crianças para repor a nossa capacidade de intervenção, a nossa força de trabalho, a nossa força de inovar, de realizar. E, portanto, aquelas que temos devem ser bem cuidadas. E não é isso que está a acontecer. Não é isso que está a acontecer porque a maior parte das crianças reside nas periferias das cidades, exatamente em zonas mais excluídas, mais pobres, onde as famílias muitas vezes estão mais desestruturadas e, sobretudo, onde há muito pouco tempo das famílias para dedicarem às crianças. Portanto, estas crianças vivem muito sozinhas umas com as outras.
O próprio acesso dessas famílias a instituições que cuidem delas, ATLs,
é mais reduzida. É mais reduzida, claro. E, portanto, quando falamos em crianças em risco, estamos a falar em termos muito genéricos, em risco de negligência, em risco de comportamentos desviantes, em risco de maus-tratos e abandono. Portanto, desde situações mais leves, digamos assim, até situações mais pesadas, temos tentado preocupar-nos com este segmento e já desenvolvemos projetos piloto, ao nível das mães adolescentes, portanto, de apoio às mães adolescentes. Fizemos esse projeto em parceria com a Maternidade Alfredo da Costa e foi um projeto com tal sucesso. A Maternidade Alfredo da Costa, ao fim dos 3 anos de realização do projeto, assumiu integralmente essa consulta, que é uma consulta pluridisciplinar de apoio a mães adolescentes. Portanto, não é só acompanhamento médico, mas é acompanhamento social, é acompanhamento de prevenção, é acompanhamento ao nível de formação parental também. Depois, segunda grande problemática muito marcante deste século XXI, o envelhecimento da população. Isto está a acontecer em todo o mundo, mas em Portugal está a acontecer de uma forma mais acentuada que nos outros países. Neste momento, eu não sei se você sabe, mas somos o 7º país mais envelhecido do mundo. Portanto, ontem a relação entre pessoas com mais de 65 anos e jovens com menos de 15 é maior. E, portanto, em 7º lugar, isto é complicadíssimo.
E num país pequeno, ainda por cima.
Num país pequeno, onde não nos preparámos para isto. Portanto, nem na urbanização, nem na organização da sociedade, nem no tipo de serviço a prestar a essa sociedade, não nos preparámos para isto, para uma população com menos mobilidade, para uma população com tipos de necessidades muito específicas e muito especiais, mesmo quando são autónomos. E, portanto, há que pensar nisto.
Também muito empobrecida.
E muito empobrecida, evidentemente. Mas, como você sabe, e basta olhar para Lisboa, Lisboa está preparada para gente nova que se mexe bem, que sobe e que desce e que salta por cima dos buracos e que contorna os carros, estão em cima dos passeios, e que consegue atravessar as ruas com o tráfego intenso em curtos períodos de tempo, que é quando os semáforos passam encarnado. Portanto, tudo isto é uma cidade cheia de barreiras para pessoas que têm menos mobilidade ou para pessoas que já não andam tão a correr como as mais novas. Foram-se perdendo os serviços de proximidade. Portanto, você cada vez tem menos mercearias, cada vez tem menos lugares de hortaliça, portanto, cada vez mais concentra em grandes áreas áreas, os sapateiros, os gabinetes de costura, em grandes áreas que muitas vezes estão distantes das, e, portanto, obrigam as pessoas a entrar nos autocarros, obrigam as pessoas a entrarem em carros. Ora, se têm 80 anos, isto já começa a ser muito difícil, já começa a ser muito complicado. E, portanto, antigamente descia-se as escadas e na porta ao lado havia alguns apoios. Por exemplo, vou-lhe dar outro exemplo também muito simples, é que foram-se perdendo uma funcionalidade que havia em Lisboa, que eram os porteiros e que, de alguma forma, eram vigilantes do prédio, não só em termos de segurança, mas também em termos de necessidades das próprias pessoas.
E também faziam os pequenos recados.
Estavam atentos se as pessoas se sentiam mal, se não se sentiam bem, e tinham os contactos dos filhos, das pessoas mais idosas. Hoje em dia, a maior parte dos prédios não tem porteiros, porque se achou que o condomínio era caro e, portanto, era preciso alugar a casa, porque se achou que os encargos que o porteiro eram caros e as pessoas também estavam cada vez mais empobrecidas com pensões pequenas e, portanto, achavam que não, enfim, não era uma primeira prioridade e não se prepararam para esta fase da vida, que é uma fase, de facto, em que as pessoas precisavam de se sentir um pouco mais
apoiadas. Sim.
E, portanto, aí, nessa área do envelhecimento, também temos vários projetos. E eu começo por dar um exemplo de cada um, porque nós temos, ainda há bocado falei nas mães adolescentes, mas podia estar a falar na formação parental, podia estar a falar em muitas outras coisas. Eu vou também dar aqui um exemplo, que é projetos de relações intergeracionais. Portanto, intergeracionais, quando estamos a falar intergeracionais, não estamos a falar só entre avós e netos, estamos também a falar entre pais e filhos, estamos a falar em diálogo entre gerações. E, portanto, uma das coisas que estamos muito convencidos que tem que ser feito é que têm que ser substituídos os laços afetivos, quando eles não existem, e que se desenvolveu no seio das famílias muito alargadas, que viviam toda a gente na mesma casa, os avós, os filhos, os netos, vivia, e as tias avós, vivia tudo entre as mesmas casas.
As famílias eram mesmo alargadas.
Eram mesmo alargadas.
Várias gerações viviam no mesmo espaço. E o tal apoio intergeracional era natural.
E que era absolutamente natural e que era útil para todos. Portanto, aos mais velhos eram estimulados, era dado acompanhamento, era dada afetividade. Aos mais novos haviam contribuído muito forte para a educação e para a formação da personalidade. Ora, essas famílias alargadas são cada vez menores, digamos assim, no sentido em que convivem. Elas até podem existir, mas os avós muitas vezes são muito distantes dos netos. E, portanto, vêm-se uma vez por ano ou duas vezes por ano. E, portanto, têm que ser substituídos por outras formas agregadoras. E uma delas é em torno de interesses comuns. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, novos e velhos interessados em selos, só para dar um exemplo, em filatelia, aí não interessa muito a idade. O que interessa é o conhecimento e a paixão por aquele interesse que é comum entre uma criança de 11 anos e uma pessoa de 80, que em torno do selo ou de outro tipo qualquer de colecionismo, mas pode não ser uma coleção, pode ser uma atividade, pode ser, como por exemplo o teatro, mas pode ser as hortas urbanas e, portanto, a agricultura, pode ser tudo e mais alguma coisa.
E, aliás, desculpe interrompê-la, é uma forma também de dar apoio sem menorizar, ou seja, não é vamos pôr a criancinha a ouvir as histórias que o velhinho tem para contar, que às vezes é a postura que é assumida,
pois.
Mas não, vamos pôr ambos no mesmo patamar. Salvo seja, não é?
É isso
mas
mesmo.
Vamos pô-los em situação de igualdade, há uma aprendizagem a fazer de ambas as gerações, no seu
E vão-se estabelecendo laços que combatem a solidão, mas que também contribuem a solidão de uns, e muitas vezes a solidão não é só dos mais velhos. Perfeito. Atenção a uma coisa, que nós muitas vezes quando falamos em solidão imaginamos idosos sozinhos no quinto andar lá. Mas há muitas crianças com solidão e muitos jovens com solidão.
Principalmente para as famílias mais carenciadas que não têm precisamente o tal possibilidade de pagar um ATL, um tempo livre.
Não, mas acho que às vezes até em famílias bastante ricas, mas onde exatamente se considera que a criança, pelo facto de ter a internet, as PlayStations, tudo quanto é jogos, tudo quanto é andar em bons colégios, que esses problemas estão todos resolvidos. Ou seja, compra-se e às vezes esses problemas não estão nada resolvidos.
Há quem diga que esta crise que enfrentamos a nível mundial é um momento de viragem, ou poderá ser um momento de viragem também nesse aspecto. Nós andamos a correr porque temos uma série de necessidades que se calhar vamos chegar à conclusão que não são assim tão necessárias pois. Quanto isso, não é?
Conseguimos sobreviver sem elas.
Conseguimos sobreviver sem elas. É claro que quem estiver desempregado terá, obviamente, uma postura de necessidades que não pode, das quais não pode abrir mão.
Porque essas são
é?
Básicas.
Mas quem pensar que se calhar não é necessário, como dizia há bocado, tantos jogos para as crianças, tantas consolas e outras coisas mais acessórias nas nossas vidas, pode ser que seja de facto o facto de não termos formas de comprá-las, nos mostre que afinal também podemos sobreviver sem elas e há outros valores, se calhar, mais importantes e mais que nos enriquecem a vida.
Eu aprendi uma coisa muito. Eu peço desculpa, estou aqui um bocadinho já a derivar, mas aprendi uma coisa muito engraçada com o meu filho mais velho, quando ele, exatamente no mês em que ele fazia um ano, ele foi, pelo lado do meu marido, o primeiro sobrinho, o primeiro neto. E, portanto, foi uma criança que teve até mais brinquedos do que precisava. E ele foi passar férias à Serra, no verão, em agosto, com os meus pais, e eu só fui, portanto, teve os primeiros 15 dias só com os meus pais, e depois, nos segundos 15 dias, quando eu cheguei, eu vi a felicidade estampada na cara do meu filho, em que a minha mãe tinha guardado num armário tudo quanto era os sacos dos brinquedos que eu tinha levado, tudo super sofisticado, e aquilo com que o meu filho brincava na varanda da casa era com o cesto das molas da roupa, e fazia comboinhos com as molas e abria e fechava as molas e divertia-se imenso com as molas. Porque é que era preciso aqueles carrinhos todos que andavam sozinhos, quando no fundo umas simples molas da roupa eram tão divertidas lhe davam tanta felicidade, está a perceber? E, portanto, a gente tem que estar atentos a estes sinais. E depois descobrimos coisas realmente, verdadeiramente importantes, que é o que é que faz feliz as pessoas. Muitas vezes não é o ter. São pequenas coisas, são pequenos prazeres. Era ter a avó ali, a olhar para ele e a ajudá-lo a combinar cores. E, portanto, a gente tem que estar atentos a estes sinais. Bem, para além das crianças em risco
do
envelhecimento e dos idosos, outro público que nós consideramos bastante vulnerável são os migrantes. Como você sabe também, as migrações sempre existiram, portanto, as pessoas sempre se deslocaram dos seus países ou das suas cidades ou das suas zonas de origem para outras, por diversos motivos, por questões de aventura, por guerra, por questões humanitárias, por catástrofes, mas também por razões económicas, à procura de melhores condições de vida. Só que com a globalização, esses movimentos facilitaram-se e são cada vez mais normais e naturais. Portanto, como alguém diz muito nosso conhecido, e foi António Guterres que disse isso na Fundação em 1999, numa intervenção que fez muitíssimo interessante, já como alto comissário para os refugiados, em que ele disse que o século XXI seria certamente o século das pessoas em movimento. Portanto, é o século das pessoas envelhecidas, é o século das poucas crianças, mas é também o século das grandes cidades. Mas é também o século das pessoas em movimento. Ora, se as pessoas andam em movimento, nós temos que criar condições para que, de um lado e do outro, ou seja, quem se mexe e quem está e recebe, consiga dialogar e consiga compreenderem-se uns aos outros. E, portanto, estamos a falar ao nível do diálogo intercultural, das políticas de acolhimento e de integração de imigrantes, do entendimento, do respeito pela dignidade das pessoas. E nós, Fundação Gulbenkian, através deste programa Gulbenkian Desenvolvimento Humano, logo muito cedo, portanto, isto tudo a partir de 2000, começámos a preocupar-nos com isto e também a desenvolver projetos de experimentação, projetos que mostrassem que é possível e que não é nada complicado fazer este esforço. E que muitas vezes, ou quase sempre, estes movimentos das populações têm uma utilidade extraordinária, porque nos trazem valores, trazem-nos conhecimentos, trazem-nos maneiras de estar que complementam as nossas e que nos podem permitir dar saltos em termos de desenvolvimento, em termos de inovação, etc. E, portanto, um dos primeiros projetos que a gente fez foi o projeto da integração dos médicos imigrantes, que depois repetimos também com enfermeiros e que estamos agora a fazer, a repetir em termos de um segundo programa de integração de médicos imigrantes. O que é que isto quis dizer? É que se detectou com o apoio do Serviço Jesuíta aos Refugiados que havia um número bastante elevado de médicos vindos não só de países africanos, mas sobretudo dos países do leste europeu, que tinham licenciaturas em medicina, alguns deles com muitos anos de prática em medicina, e que tinham vinham de países que estavam em forte recessão económica, com gravíssimos problemas económicos, como era a Ucrânia ou a Moldávia, por exemplo, e que vieram por aí fora à procura de emprego no final dos anos 90, com aqueles grandes programas de construção de obras públicas, desde a Ponte Vasta Gama, a Expo 98, depois os estádios de futebol. Portanto, vinham os homens, sobretudo para a construção civil, as mulheres para trabalhos domésticos e para, peço desculpa, e para a restauração. Ora bem, como é que era possível, num país onde temos falta de médicos, termos os médicos, andarmos tão distraídos e termos médicos nas obras? Portanto, aquilo que nós fizemos, e uma vez que a legislação é muito clara sobre aquilo que é preciso fazer para ter equivalência a habilitações em medicina, foi dar algum apoio a estas pessoas para que elas pudessem cumprir aquelas etapas. E aquelas etapas eram desde o estágio nos hospitais até preparação, a compra e aquisição, portanto, a aquisição de bibliografia para a preparação para um exame tipo de Estado, a inscrição na ordem dos médicos, cursos de português técnico, porque aprender português nas obras não é de todo suficiente
para fazer diagnósticos
médicos, portanto, é preciso não só português normal, né, assim, fluência em português, até para compreender, portanto, as queixas dos doentes, mas é também o conhecimento dos termos técnicos. E, portanto, tudo isso, a Fundação Gulbenkian e o Serviço Jesuíta, a Fundação financiando o Serviço Jesuíta, estabelecendo o contacto e mantendo o contacto próximo com os médicos, criaram um conjunto de instrumentos de apoio a estes homens e a estas mulheres para que pudessem cumprir estas etapas. Para que isso também se tivesse efetividade, não podemos esquecer-nos do papel fantástico que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras teve nesse processo e o Ministério da Saúde, porque apoiaram-nos imenso. O Ministério da Saúde, porque desde a primeira hora achou muito interessante o programa e, portanto, nos orientou no sentido do que é que era melhor e o que é que era pior fazer, no sentido de nos disponibilizar as datas dos concursos para as entradas pós-internatos, etc. E o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, porque equiparou estas pessoas a casos de interesse nacional. Ou seja, como eles, para poderem fazer os estágios de 4, 5, 6 meses em hospitais, tinham que se desempregar, por exemplo, da construção civil, portanto, tinham que rescindir os contratos, ficavam em situação de não poder renovar os vistos. Uhum. Ora bem, mas havia uma cláusula na altura na lei, que se mantém na atual, que é os casos excepcionais, casos de interesse nacional. E, portanto, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou seja, o Ministério da Administração Interna, compreendendo o interesse estratégico deste programa, desde que eles estivessem inscritos e estivessem a seguir o programa, olhou para eles à luz dessa linha. Portanto, tudo isto foi possível porque houve esta conjugação de esforços e, portanto, a Fundação financiou, a Fundação teve a ideia, o Serviço Jesuíta tinha toda esta competência de relação com eles e estes dois ministérios deram-nos o seu apoio.
Tem presente quantos médicos e enfermeiros foram ao abrigo deste
programa
integrados?
No primeiro programa apoiámos 120 médicos, dos quais 107 entraram no Sistema Nacional de Saúde. No primeiro programa dos médicos. No primeiro e único programa de enfermeiros que fizemos, apoiámos 65 e entraram 52, 53. Apoiámos 69 e entraram 55. Portanto, os que não entraram foram pessoas que não conseguiram cumprir aquelas etapas, claro, todas, não tiveram sucesso. Olha, muitas vezes por causa da língua portuguesa. Portanto, foram pessoas que tiveram dificuldades maiores de aprendizagem, porque já eram mais velhas, claro, já eram homens ou mulheres de 50 e muitos anos e não conseguiram aprender. E, portanto, quando não há capacidade de compreensão da língua portuguesa, até se pode saber imensa enfermagem ou de medicina.
Com certeza,
mas temos aqui um problema
é
complicado.
Não há possibilidade de haver a comunicação, ainda por cima numa área em que a comunicação e a compreensão é essencial. Um dos projetos, não sei, quer continuar a
Eu não sei se você quer falar, mas porque eu ainda não acabei as prioridades. Portanto, ainda tenho. Depois, portanto, já lhe falei das crianças, dos idosos, dos migrantes. Depois temos ainda uma área um pouco mais residual, que é outros grupos vulneráveis, onde apoiamos coisas, projetos muito especiais, por exemplo, na deficiência, no apoio à vítima, mas, enfim, quer dizer, não há um corpo consistente. Já é mais reação aí. E depois temos as comunidades urbanas, porque, como sabe, a população portuguesa, aliás, como está acontecendo em todo o mundo, tem vindo a urbanizar-se. Portanto, cada vez mais, ao nível mundial, mais de 50% da população vive nas cidades. Em Portugal, essa percentagem é muitíssimo maior. E, portanto, temos que olhar para os problemas de uma forma ligada à cidade. E, portanto, foi isso que nós também resolvemos terem atenção. E, portanto, temos alguns projetos que estão a acontecer em bairros, exatamente para se conseguir compreender e medir resultados, não das crianças ou dos idosos isoladamente, mas perceber quando se atua no bairro, como
funciona aquele sistema. Assim.
E depois temos, finalmente, uma enorme preocupação, e temos sido uns paladinos em Portugal, deste novo conceito e desta nova preocupação, que é a inovação social. Portanto, há muito tempo que se fala, muito mesmo que se fala em inovação, mas na cabeça de toda a gente, quando se fala em inovação, pensa-se em ciência e em tecnologia.
Exato.
E, de repente, nos últimos anos, tem vindo progressivamente a perceber-se que inovação não é só nessas áreas. No campo social, ela é absolutamente fundamental. E temos que ter a humildade de pensar que, se as respostas que temos tido disponíveis fossem excelentes, então, provavelmente, os problemas estavam todos resolvidos. Como não estão todos resolvidos, é porque das duas uma. Ou elas não são completamente fantásticas e, portanto, têm falhas, como aliás é normal, não é? Ou então não são flexíveis, porque as necessidades e os perfis de pessoas com necessidades mudam a uma velocidade enorme e as respostas não mudam à mesma velocidade, porque você encontra padrões de respostas que acontecem durante com o mesmo padrão durante dezenas e dezenas de anos.
Exato. Quando a própria sociedade evoluiu o próprio conceito de caridade, que disse que inicialmente, de certa forma, era o nome deste programa, transformou-se em desenvolvimento humano. A caridade já não é o que era no tempo da ditadura, por exemplo,
Eu vou confessar-lhe uma coisa. Eu gosto imenso do termo caridade, porque eu não lhe associo digamos assim, a parte negativa. Mas para a maior parte das pessoas, caridade é igual a assistencialismo. Não é? Eu, para mim, caridade é muito mais que isso. É solidariedade, é amor ao outro. E, portanto, durante muito tempo foi exercida, de facto, numa lógica meramente assistencialista. Mas... porque toda a gente era assim, toda a gente fazia assim, toda a gente olhava para isto, os pobres tinham culpa de ser pobres, era assim que toda a gente olhava, mas não era um problema que fosse característico dos portugueses, quer dizer, e não se percebia, nunca se tinha ido muito fundo, as ciências do estudo da sociedade também não existiam, não é? E, portanto, e não estavam desenvolvidas, e não se percebia que os próprios modelos de desenvolvimento, muitas vezes, são eles que são os indutores e os criadores da pobreza, quer dizer, os pobres não são pobres porque querem. Alguns são, porque não fazem um esforço suficiente, porque se acomodaram, mas muitos outros são empurrados para situações de pobreza por falta de acesso às oportunidades, por falta de competências de autonomia, e que não lhes foram transmitidas nem para a família nem para as escolas. E, portanto, há aqui uma falha do próprio funcionamento da sociedade e, portanto, evoluiu-se para outros conceitos de apoio aos mais desfavorecidos, que são conceitos mais de envolvimento da pessoa que está em situação mais vulnerável na resolução dos seus próprios problemas. Mas isto ainda não é compreendido, nem por uns nem por outros. Uhum. Completamente compreendido. Porque a própria pessoa que está em situação mais vulnerável, como você sabe, ainda em Portugal acontece, muitas vezes, ser completamente achar que os outros têm a obrigação de. E que, portanto, ela não tem que fazer um esforço. E, do outro lado, das pessoas que ajudam, também acham que aquele é naturalmente um cliente para a vida.
Os tais modelos que ainda não evoluíram e que não avançaram de forma a que todos assumam que têm um papel.
Mas atenção, que é preciso dos dois lados. É preciso quem ajuda perceber que a melhor forma de ajudar não é dar a cana, não é dar o peixe, é dar a cana e é construir a fábrica, e do lado de quem é ajudado, é perceber que isso não é um estado definitivo, quer dizer...
Tem que agarrar na cana e ir buscar.
Pois.
Não esperar que o peixe apareça à porta, não é?
Está a ver. Quer dizer, portanto, dos dois lados tem que funcionar esta mudança de mentalidade, portanto, que é muito... E então aqui em Portugal é ainda bastante acentuada, quer dizer, eu quando digo aqui em Portugal é porque, no fundo,
é a realidade que está mais próxima.
Está mais próxima que eu conheço melhor.
Então estamos a lidar. Diariamente.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com Luísa Valla, diretora do Programa de Desenvolvimento Humano da Fundação Carlos Gulbenkian.
Europa 90.4.
De regresso ao Europa Entrevista com Luísa Valla, diretora do Programa de Desenvolvimento Humano da Fundação Carlos Gulbenkian.
Não sei em que qual das prioridades se insere este programa recentemente lançado pelo Programa de Desenvolvimento da Gulbenkian, que é o pretexto para esta nossa entrevista, para esta nossa conversa. Sim, são mais conversas do que entrevistas, propriamente. É o espírito deste programa, que é o comer bem é mais barato. É uma iniciativa conjunta da Gulbenkian, mais uma vez, em parceria com uma série de instituições e de empresas.
Pois, com a Fundação EDP, com a SIC, e depois com o apoio também da DECO e da Associação Portuguesa de Nutrição. Portanto, esta ideia nasce na Fundação Gulbenkian, que depois vai atrás destes parceiros. Todos eles têm sido parceiros em muitas outras ocasiões da Fundação e todos eles são parceiros que a gente respeita particularmente e com quem nos damos particularmente bem. E, portanto, diria que eram quase naturais para este tipo de iniciativa. Esta iniciativa nasce primeiro com uma preocupação, à qual depois foi associada uma segunda. E qual é a primeira preocupação? Era levar outra vez à população portuguesa informação sobre como se deve comer e o que é preciso estar presente na nossa alimentação. Porque exatamente esta nossa experiência de projetos-piloto e, portanto, de sairmos dos nossos gabinetes e do conforto dos nossos gabinetes e do meio dos nossos livros e irmos até aos bairros, irmos até à rua para desenvolver os nossos projetos-piloto, mostrou-nos que as pessoas cada vez sabem menos como se deve comer e que não é por mal que uma família... Deixa em casa quando vai para o trabalho aos filhos que ainda ficaram em casa, lhes deixa um conjunto de alimentos que os satisfazem sob o ponto de vista calórico, mas que não lhes trazem os nutrientes que são básicos para um desenvolvimento equilibrado, como seja o cálcio, como seja as vitaminas, ou o zinco, ou o iodo, e poderia ir por aí fora, e eu, como não sou nutricionista, tenho medo também de ir por aí fora e dizer coisas menos corretas. Mas estes são alguns dos exemplos, ou o ferro, de nutrientes que são absolutamente fundamentais que existam na alimentação, designadamente dos extremos, ou seja, dos mais novos e dos mais velhos. Porque sou pena de haver problemas gravíssimos de desenvolvimento, designadamente ao nível das próprias capacidades cognitivas. Ou seja, pode estar a acontecer você ter uma criança e olhar para ela e perceber que aquela criança não tem fome e que é alimentada e está gordinha e tem força, e depois chega à escola e tem dificuldades de aprendizagem. E isso pode ser porque a mãe teve falta de iodo durante a sua gestação. E ter falta de ódio porque não sabia que tinha que na sua alimentação introduzir alimentos que lhe dessem esse ódio que ela tinha necessidade. E, portanto, ao percepcionarmos isto, nós percebemos que, sem querer, as famílias com uma alimentação, com a perda dos hábitos da nossa alimentação tradicional, que foi sendo enriquecida e que foi sendo desenvolvida com experiência de centenas de anos, em função dos produtos locais, em função das necessidades de desenvolvimento, em função da evolução da medicina e do conhecimento, as alimentações tradicionais mediterrânicas e, em particular, a portuguesa, eram muito completas. E foi-se perdendo
e
isso.
E as famílias com menos, digamos assim, com menos recursos tinham acesso a esses alimentos porque podiam plantá-los ou podiam...
É verdade.
Tinham facilidade.
E usavam a sopa e davam fruta às crianças. E portanto, tudo isto fazia parte da alimentação tradicional. Com a melhoria das condições de vida, com a perda de conhecimento, desses conhecimentos tradicionais, com a falta de tempo para cozinhar, com o associarmos determinados alimentos a um certo estatuto, quer dizer, é mais, para certas pessoas, é mais, dar-lhe um estatuto mais importante ter garrafas de refrigerantes em cima da mesa do que ter garrafas de água. E, portanto, a gente percebe...
A associação de que quem... Os ricos é que comiam carne todos os dias e, portanto...
É evidente. E que o bife tem que ser grande e o arroz pouco. E é exatamente o contrário. Uhum. E, portanto, nós fomos perdendo... E eu também, quer dizer, eu também tenho aprendido tanto nesta campanha. Eu também, quando eduquei os meus filhos, também achava que lhes tinha de dar um bife enorme. E com a professora Isabel do Carmo, aprendi que o bife não tem que ser enorme. É preciso, de facto, existir carne na alimentação das pessoas, mas a porção necessária corresponde à palma da mão da pessoa. Uma palma da mão da criança é uma quantidade pequenina. Não tem que ser um bife do tamanho do prato. Está a perceber? E, portanto, agora tem que estar presente é legumes e tem que estar presente o arroz ou a massa, e tudo isto em quantidades que são equilibradas. E depois também não é o prato cheio que é absolutamente fundamental.
Comer bem não é comer muito. Necessariamente,
não tem que
saber comer os alimentos corretos.
E, portanto, essa nossa primeira preocupação foi isto. Foi como é que nós... Foi uma das primeiras coisas que eu lhe disse, que é uma das primeiras preocupações da Fundação, é pegar a informação, sintetizá-la e passá-la a conhecimento. E, ao passar a conhecimento, depois a seguir disseminá-la. E, portanto, começámos a perceber que, ao nível da alimentação, nós estávamos a seguir um caminho que estava a condenar a faltas de saúde futuras, designadamente as nossas crianças. E, portanto, começou por aí a nossa preocupação. Entretanto, começámos a associar os parceiros que nos trouxeram e que vieram refletir connosco e que nos trouxeram também preocupações, como seja, por exemplo, as limitações dos orçamentos hoje em dia das pessoas. Como é que nós vamos explicar às pessoas que elas têm que comer melhor do que aquilo que estão a comer? E porque as pessoas, a primeira reação que têm quando ouvem este conceito de comer melhor é pensar que comer melhor é mais caro.
Exato.
Do que comer pior. E nós tivemos uma experiência engraçada, que foi ir para a rua, andar a entrevistar pessoas na rua, nos passeios, na Baixa, e andar a perguntar a novos e a velhos, olha lá, diga-me uma coisa, quando quer comer bem, o que é que faz? Quando não tem dinheiro, quando não tem dinheiro, come pior. Então, quando come pior, o que é para si comer pior? Está a perceber? E percebemos que as pessoas acham que quando se tem pouco dinheiro só se pode comer mal. E ao percebermos isso, achamos que então a segunda mensagem que a gente tinha que passar às pessoas é que pode-se comer de uma forma mais equilibrada do que aquilo que a média dos portugueses está a fazer, sem que com isso se gaste mais dinheiro do que aquilo que aquela família já está a gastar.
Ou seja, é isso que, aliás, é transmitido na campanha, nas várias vertentes que esta campanha tem, os pequenos flashes, digamos assim, os pequenos blocos na SIC, o roadshow que está a percorrer o país, seja no site, que já agora quem quiser consultar é o www.comerbemémaisbarato.com, são apresentados ementas, digamos assim, pratos que têm um preço médio de 1 euro, ou seja, a tal comprovar que é possível comer comida
normal, satisfatória, rica em nutrientes e gastar muito pouco dinheiro.
E gastar muito pouco dinheiro. Embora um euro, para famílias que têm orçamentos muito limitados, porque é um euro por pessoa, é dinheiro, estamos a falar de dinheiro, mas nós tínhamos focado numa referência que pudesse alertar as pessoas, porque no fundo este tipo de campanhas, aquilo que pretendem é, por um lado, levar informação às pessoas, alguma informação, mas não toda a informação, porque não é possível, isto não é possível, portanto isto agora tem que se ir para as escolas, isto agora temos que contar com o apoio das DECOs, dos nutricionistas, temos que contar com o apoio dos professores nas escolas, das mães que se têm que interessar e dos pais que se têm que interessar por estes temas e têm que os aprofundar também, lendo as revistas, os jornais e indo à net procurar informação sobre isto, mas é colocar na agenda de preocupações das famílias portuguesas esta questão. Porque, de facto, cada vez mais a gente estava a perceber que, para as famílias, alimentar os seus filhos era satisfazer as suas necessidades calóricas, exclusivamente. Era essa a preocupação exclusiva. E, portanto, é voltar a explicar-lhes que só dar calorias não garante que esteja a ajudar aquela criança a ter saúde. E, portanto, há outras coisas para além de calorias, como são os nutrientes.
E não é só a questão das calorias, desculpe, é a questão também da rapidez, do chegar a casa à pressa, ter que tratar do jantar.
Improvisar,
e o que é que se faz mais depressa? Olha, temos ali uma pizza no congelador, bora lá pôr a pizza no forno. Pode ser uma solução para um fim de semana ou para uma refeição pontual, mas não deve ser a regra.
Pronto, e a pizza, há pizzas melhores e pizzas piores. A pizza, se tiver um conjunto de ingredientes completo em cima, também pode ser uma boa refeição. Se depois a seguir se comer uma maçã e se antes disso se comer uma sopa, também serve. Agora, portanto, não se está a excluir nada. Está-se a excluir aquilo que é muito mal mesmo, não é? Quer dizer, mas isso toda a gente sabe que há coisas que são muito más, as coisas que não foram bem conservadas, alimentos que não foram bem conservados, estão em mau estado, sei lá, tudo isso é para excluir, não se pode estar a dar às pessoas. Mas quando estamos a fazer comparações, a gente não está a dizer que aquilo não se tem que comprar. Aquilo que a gente está a dizer é que, muitas vezes, em nome de um orçamento pequeno, não se toma a refeição completa, mas somos capazes de comprar um pacote de bolachas que pode custar mais caro, está a perceber? E, portanto, é evidente que as bolachas também são importantes para as crianças e também são importantes para as pessoas mais velhas e muitas vezes são um bom complemento de uma refeição, mas sozinhas não funcionam, está a perceber? Portanto, é isso que a gente está a tentar explicar às pessoas e alertá-las para isso e despertá-las para a necessidade de conhecerem um pouco melhor a alimentação. E, atrás disso, aproveitamos e damos imensas dicas. Portanto, dicas como conservar os alimentos, como comprar, o que comprar, como transportar e, portanto, há este esforço, mas não vamos conseguir dizer tudo, portanto, vai ficar muito para que as pessoas pesquisem.
E essa, aquilo que disse do chegar aos mais novos, que têm esse, podem ter esse efeito multiplicador, porque as crianças, ao aprender que devem comer isto e não aquilo, podem transmitir esses ensinamentos aos pais. Esse trabalho junto das escolas é também uma aposta e pode ser uma vertente no futuro deste projeto, Comer Bem é Mais Barato?
Pode ser. E, por exemplo, há entidades que estão muito interessadas nisso, designadamente outras fundações que têm âmbitos regionais e que mostraram muita vontade de aderir à campanha e que têm pedido materiais e que vão, com certeza, ter um papel ao nível local de chegar às escolas, de chegar às superfícies comerciais, de chegar, portanto, a sítios onde as pessoas estão e para onde as pessoas passam. A DECO tem tido um papel extraordinário porque é uma instituição muito credível, é uma instituição que chega a muito lado e tem-se empenhado extraordinariamente nisto. A Associação Portuguesa de Nutricionistas, como você sabe, tem nutricionistas espalhados por todo lado, designadamente nas câmaras municipais, já a desempenharem papéis importantes na própria definição das ementas das escolas, etc. E, portanto, com os materiais que temos vindo a desenvolver, é muito provável que também consigam, para além de desenhar ementas para as escolas, fazer um pouco mais, ir um pouco mais longe na formação. Portanto, portanto, nós não vamos conseguir fazer tudo a este nível. Aquilo que a gente está a tentar fazer é, mais uma vez, abanar as pessoas. É, mais uma vez, trazer um tema para a discussão. Porque depois programas como este, por exemplo, vocês jornalistas, têm também um papel importantíssimo nisto e têm sido excepcionais em relação a esta campanha, porque perceberam a importância, perceberam muito bem a importância deste tema numa altura destas em Portugal. E, portanto, em que todos nós vamos sofrer e estamos a passar todos nós por sacrifícios, uns mais, outros menos, mas temos que encontrar e ser criativos o suficiente para tentar pôr o menos possível em causa o desenvolvimento da geração que vem aí, a seguir. Porque senão estamos a condenar ad eterno, não é?
E os custos que isso pode vir a ter para, a nível de despesas com saúde e no futuro também.
Sim, sim, sim.
Um aspecto que eu gostaria também aqui de frisar é que continua a haver pouco acesso das pessoas aos nutricionistas, ou seja, os centros de saúde, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, não têm todos eles, são poucos os que têm um nutricionista a qual alguém que tem problemas de excesso de peso ou de obesidade possa recorrer para levar a cabo uma dieta com conta, peso e medida, ou seja, só praticamente neste momento quem tem recursos económicos e pode recorrer ao privado pode ter acesso. Pode ser também um ponto a qual este projeto de desenvolvimento humano pode abanar ou chamar, pôr o holofote para ali, para aquela necessidade de pôr pelo menos um nutricionista em cada centro de saúde para facilitar esse acesso.
Sabe uma coisa muito curiosa que nós temos, portanto, nesta digressão que andamos a fazer para as cidades, nós temos uma carrinha principal onde está a trabalhar um chefe cozinheiro muito jovem, aliás são dois, é um e um ajudante, o chefe André, são dois jovens, muito jovens mesmo, muito bons comunicadores e que estão a exemplificar, portanto nos falam dos alimentos, estão a exemplificar a confecção e a dar dicas para o reaproveitamento das sobras, explicam coisas tão simples como isto, que o sal em excesso, como é usado em Portugal, tem problemas graves para a saúde. Portanto, se cortarmos um bocadinho no sal, todos nós ganhamos e podemos compensar isso com ervas aromáticas. E as ervas aromáticas não têm que ser compradas todas. A gente pode ter vasinhos lá em casa, na janela da cozinha. E, portanto, é fácil ter os coentros e os cominhos e as salsas e mais os rosmaninhos e mais não sei mais o quê, em vasos e em floreiras e portanto explicam coisas dessas e depois temos uma tenda ao lado onde estão a ser gratuitamente feitas consultas de nutrição. E é um corrupio permanente, as pessoas senta-se uma, levanta-se, senta-se outra, levanta-se.
Portanto, que é uma necessidade cada vez, e será no futuro, porque não é uma, não sei se não está pelo menos definida, ou pelo menos não a definido como uma prioridade deste século XXI, mas a obesidade é um dos grandes desafios e dos grandes riscos que a sociedade
referir porque é uma doença, sabe?
Exato.
E, portanto, nós, nesta área, porque nós, a Fundação tem um serviço de saúde e que se preocupa com muitos problemas graves de saúde e a obesidade também se preocupa com ele. Nós, é mais a intervenção do lado social, portanto, do nosso lado não é essa a preocupação, mas reconheço, e você tem toda a razão, é um problema muito complicado, quer dizer, é um problema muito complicado e que põe em causa também e que vai trazer custos muito, muito grandes para a saúde, porque isto são pessoas que vão ser muito mais fragilizadas e muito mais atreitas a doenças e a problemas cardíacos e ao colesterol e a diabetes e sei lá mais o quê e portanto, e à falta de saúde em geral, não é?
O roadshow desta campanha Comer Bem é Mais Barato termina, se não me engano, 14 de junho, não é?
5 de junho.
É um dia de eleições. Podem aproveitar a dinâmica.
Então deve ser no dia 4, porque isto é aos sábados.
Ah, então é dia 4. É em período pré-eleitoral.
Razão.
Ainda antes das eleições. Depois de terminar este roadshow, a campanha vai continuar, ainda assim, com os outros suportes.
Vai.
Quais são os próximos passos que estão desenhados ou que gostaria que estivessem desenhados para o futuro?
Eu gostava muito que houvesse intervenções ao nível das escolas. Vamos ver, porque também as fundações, e aqui vou falar nas duas fundações, a nossa forma de agir não é ficar muito tempo nas coisas, é levantá-las e desenvolver metodologia, agendar os problemas, desenvolver materiais e depois retiramos-nos e vamos, porque a lista de ideias e de projetos para pôr em curso é imensa.
Ainda
portanto,
bem.
Portanto, a seguir a gente tem que partir para outros quando sentimos que a questão teve acolhimento e que as pessoas se começaram a preocupar e depois há muitos outros agentes no terreno que podem ir desenvolvendo isto, designadamente aquilo que você dizia ainda há bocado, que os próprios centros de saúde, os próprios médicos de família podem começar também a ter preocupações a este nível e a fazer recomendações, porque às vezes não é preciso ser nutricionista para chamar a atenção que o leite é importante nas crianças e que um copo de leite tem tanto cálcio como dois iogurtes, quer dizer, portanto, que é uma coisa que as pessoas não têm, às vezes se esquecem completamente, porque se esquecem porque não sabem, não é?
Claro.
E, portanto, e um copo de leite é bastante mais barato que dois iogurtes, não é?
São portanto, conselhos e coisas simples que podem mudar muito o presente e o futuro de um país. Luísa Dalgo, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade de continuação de bom trabalho.
Obrigada, eu.
O Europa Entrevista já está em podcast. O endereço é www.europaentrevista.podomatic.com.